O pessoal não respeita os Correios, né, mano?
É?
Inviolabilidade. Muito obrigado. Esse é Você Não Precisa Saber podcast. Toda semana, a gente tenta te surpreender com algum fato bizarro. Episódio de hoje. Tá faltando arroz no meu arroz.
Eu tenho um ótimo resto de pesquisa, porque eu pesquisei isso aqui pro controle de alimentos do Marco. E a gente não gastou naquele episódio. E eu disse, beleza, pesquisa salva pro próximo programa. O processo de industrialização do arroz consiste em tirar arroz e a gente precisa pôr arroz de volta.
What?
Pesquisando sobre controle de qualidade de alimentos, eu achei essa grande pérola. Eu não sei se vocês sabem, mas arroz tem casca. Vocês já viram como é que é arroz?
Sim, sim.
Então ele tem tipo, ele é marronzinho, né?
Uhum.
E por muito tempo a gente comeu com essa casca. Porque é um processo meio manual tirar essa casca se você não industrializou a coisa ainda. Não tem alguma coisa automatizando pra tirar. Então por muito tempo na antiguidade as pessoas comiam com casca. E a descrição que eu vi é meio ruim. Que é meio gosmentinho, tem um gosto meio de folha, assim, sabe? Aquela parte marrom externa, ela é tão gostosa quanto aparenta ser. É horrível.
Tá.
Então, só a gente mais rica comia arroz porque tinha um funcionário pra ficar lá.
Kim Jong-un.
E eram todos do mesmo tamanho.
É, exato. Eu quero que vocês imaginem o processo de descascar uma banana, mas ela tem 1 centímetro de comprimento e você precisa fazer 1000 vezes. É basicamente isso. Então, as pessoas não tinham...
Ah, mas se for mais fácil que descascar do que um alho, tudo bem, né? Um pouco mais...
Mas menor...
Igual... mas se for igual a um alho, só que menor, mano, esquece.
Eu acho que qualquer coisa horrível. Feita 1000 vezes pra dar um punhado é um saco. Tá ligado?
Justo,
mas vamos lá.
Justo.
Eventualmente, como vocês já devem ter percebido, industrializar esse processo, ninguém fica 2 horas preparando arroz, tirando as cascas. Agora peguem essa porção de arroz e reservem, porque agora vem a segunda parte da história. Tinha uma doença que ela é conhecida como doença da perna, ou como é conhecida em dialeto chinês, é o caqué. Eu acho que é tipo assim, tomara.
Tá.
Mas a gente conhece como beriberi. Vocês já ouviram falar de beriberi?
Beriberi.
Beriberi.
Não
beriberi.
Parece
beriberi.
Sério. Já, mas beriberi.
Então,
parece
eu não...
que eu tô falando tipo very, very alguma coisa.
Então, quando eu li a primeira vez o nome beriberi, eu pensei, isso não é sério. Vocês estão me zoando, isso não existe. Aí eu fui ver, o Google já tem até automatizado bonitinho, beriberi, como se trata, você vai morrer, você está grávida, é câncer, tá ligado? Aquelas coisas que... Não joguem seus sintomas na internet, você tem câncer ou tá grávido sempre. O que tem de relevante nessa doença? Essa era numa época em que as pessoas estavam morrendo de uma coisa que ninguém conseguia descobrir o que era direito. Acho que, na verdade, puxando desde a Idade Média, as pessoas morriam e os outros diziam... que azar, né? Ninguém conseguia diagnosticar nada, né?
GGWP.
Easy. Então, o que acontecia? Mas isso afetava até, tipo, tem relatos de realeza japonesa morrendo, tá ligado? Porra, a mina era uma princesa, tinha o melhor da medicina na época. Chegou o cara, diagnosticou com o sangue quente, ninguém conseguiu fazer nada a respeito. As pessoas morriam disso. E era terrível, porque a pessoa ia ficando fraca... ela ia meio que desmanchando na sua frente, assim, a descrição. E ninguém sabia o que fazer e tentavam vários tratamentos e não conseguiam.
Uhum.
Essa tal da beriberi. Tem estimativas dizendo que no Japão, do início do século XX, 8% das mortes era essa doença.
Tipo, oh, louco.
Isso pegava, caramba. Sei lá, top 5 ranking,
sim,
de mortes.
Sim,
se você tem 8% da morte de razão de morte de uma população...
Uhum. Caramba.
Então, beriberi é porque o pessoal tirava arroz do arroz e ninguém conseguiu fazer essa conexão. O que causa beriberi é falta de uma vitamina, a vitamina B1, também conhecida como tiamina.
Uhum.
Tiamina, tomara que seja. Senão a Malu e a Tainara vão nos corrigir. Mas então, essa vitamina B1, ela é indispensável na hora de você fazer a absorção de proteína. Quer dizer, metabolizar carboidrato. Você precisa de tiamina para metabolizar carboidrato. Arroz tem para dar com pau. Na casca. Então, o que aconteceu? O arroz era o principal alimento de muita gente. Isso, tanto que, por isso que a doença é muito descrita na Ásia, porque ela pegou muito forte lá.
Uhum.
Arroz era uma das principais fontes de carboidrato e de vitamina B dessa galera, só que o pessoal passou a tirar a casca. Uhum. É por isso que você não tira a casca, por exemplo, do panetone. Porque é lá que estão todas as vitaminas do panetone. Vocês não viram esse meme ainda?
Não.
Pelo amor de Deus, mano. É que tem sempre aqueles memes. Ai, não tira a casca do não sei o quê. Tem muitas vitaminas. Aí na internet saiu o meme do não tira a casca do panetone. É lá que estão todas as vitaminas do panetone. Tirem a casca do panetone. Aquilo é papel, é embalagem. Mas retomando aqui.
Casca papel, né? Imagina uma parte queimadinha de fora, não, papel.
Apesar de dizer que aquele papel embaixo não é pra você tirar, porque aquilo onde tá as
chupando vitaminas. Aquele papel.
Mas...
É tipo embalagem de Trident.
É. Mas tem realmente comidas que a casca tem bastante vitamina. Uma vez eu cliquei com a Tainá porque eu descobri que ela tirava a casca de abobrinha. E, sei lá, eu sempre fui criado a tirar só onde tá mais surradinho e o resto vai pra dentro. E realmente tem muita vitamina na casca da abobrinha. Você não joga fora, come a casca. Mas o arroz tem muita vitamina na casca, só que a casca é um nojo. E a galera tava todo mundo tirando. Depois que industrializou o processo, acharam uma máquina que fazia, todo mundo só comia o arroz branquinho.
Encontraram a máquina.
Então,
nossa, olha aqui.
Acharam, tava no chão. Então, mas aí depois que descobriram, que industrializaram e todo mundo tava comendo arroz processadinho, bonitinho, começou a piorar o caso, porque realmente a casca tinha muita vitamina B1 e a gente não faz vitamina B1, a gente precisa consumir através dos alimentos. E foi muito difícil descobrir essas duas coisas. Fizeram experimentos, assim, foram descobrir um experimento em galinhas e aí foram, tipo, testando nas galinhas. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. E aí começaram a achar o padrão do que estava causando nelas essa deficiência da vitamina B. Então...
A galinha também tem beriberi. Beriberi.
Ela tem também beriberi. O caqué. Tá. Como eu achei aqui no jeito asiático. Mas é porque se você tira a casca do arroz, ele fica sem vitamina B1. Qual que foi a solução? Tipo, ninguém vai comer arroz nojento. Inclusive, pra galera que acha que tá comendo arroz integral, fiquem sabendo que vocês não são integrais o bastante, porque vocês comem sem a casca. Então, tipo, a solução foi pôr arroz de volta no arroz, já que a gente tirou o arroz. O processo atual envolve tirar a casca, deixar o arroz bonitinho como a gente quer comer, e artificialmente pôr vitamina B. Então, depois que a gente processa, a gente tem que pôr de volta a vitamina B que a gente tirou quando tira a casca.
Por que a gente não pode comer de outros alimentos?
Não, então, é que tá o ponto. É que nessa dieta, o arroz era uma das principais. Então, por isso que, inclusive, a doença acaba sendo principalmente afetando países da região asiática, forte na Índia e na China, principalmente, porque era muito arroz a dieta deles. Então, quando você vai lá e tira uma vitamina do alimento mais consumido, aí começou a ter um problema sério, ele se tornou um problema de saúde. Você tem vitamina B... Quando o complexo B é B1 e tudo mais, em outros alimentos. Mas quando, sei lá, 90% você come arroz, aí o treco fica feio quando você tira a B1 dele. Então, hoje em dia, a gente não tem esse problema porque o arroz que a gente consome artificialmente coloca vitamina B1 de volta nele. É por isso que por isso que conecta com o assunto lá dos controles de qualidade.
Sim.
Eu fui ver, é um dos motivos. Você precisa pôr vitamina B1 de volta no arroz. E um dos motivos é porque é uma das soluções que a gente encontrou para não ter mais o problema de beriberi.
É a mesma coisa
falou do japonês.
Iodo no sal, né? Uma política pública de...
Sim. Oh, médico Sando, que ele morreu!
E aí eu vi uma pergunta pra vocês. Vocês lavam arroz?
Eu lavo.
Eu lavo arroz.
Então parem. Cada vez que você lava arroz, você tira em torno de um quarto... Não, você tira em torno de um quarto vitamina B1.
Caramba.
Numa estimativa
aproximada. Ah, tá. Tipo, no final, quando você pega o arroz, aquele pó branco, não é só... Tipo, sujeira, entre aspas, assim. Tipo,
Não, então. É que é lavar o arroz. O ato de passar água no arroz, eu vi uma estimativa aqui que cada vez que você faz isso, você está reduzindo em um quarto a quantidade de vitaminas B1 e vitaminas. Porque as vitaminas do complexo B e C são solúveis em água. Então, todo alimento com vitamina B ou C, cada vez que você lava, você está lavando as vitaminas embora. Então come com terra. Idade média, todo mundo levava super de boa esse lance de lama nas coisas. Olha como eles estão bem.
Mas é que daí, se você pensar assim, daí tem também o problema do arsênico no arroz, né?
Ai, pronto.
E, tipo, que seria... peraí que eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, mas eu lembro que tinha um negócio assim, tipo, de ser um dos alimentos que mais tem...
Arsênico?
Arsênico. E daí, tipo, você lavando ajuda a tirar.
É impressão minha ou tem um pessoal da Bolívia que não tem
Argentina.
Problema com isso? Da Argentina.
Argentina,
que era resistente ao arsênico.
Arsênico,
Então tá, um argentino tá tipo, que passa?
Vocês
não comem arsênico? Buenísimo, me gusta.
Te gusta x arsênico?
Tem gosto de polio. Ai, ai.
Você gosta da dieta ser só arroz? Eu lembro muito bem de Dragon Ball, cara. Eu vi assim, Goku comendo só arroz. Caralho, o bicho come só arroz e come com palitinho, cara. Como assim?
Mas enriquecido com vitamina B. Por isso que o Goku consegue ser Super Saiyajin fase 2. Senão ele não passava da primeira. Carece de fontes, essa é a minha última afirmação. Acha aí, Diogo, que agora eu fiquei curioso.
Não, parece... tipo, ele tem mais na casca do que no próprio arroz.
E adivinha onde tá a casca?
Seria no lixo.
Exatamente, no lugar que ele devia estar. Exceto a parte que a vitamina B vai junto, mas daí a gente põe de volta artificialmente.
Justo.
E, inclusive, é recomendado até que você não faça com água demais também. Uma coisa que eu não consigo cuidar, porque eu tenho preguiça de ficar cuidando muito arroz, aí eu taco água até tipo o dobro da altura que ele tá na panela. Não sei como é que a mãe de vocês ensinou. Minha mãe disse, ó, vê a altura do arroz. Põe água pra dar o dobro, deixa lá. Mas a recomendação é você usar o mínimo de água pra quando você vai cozer, preparar o arroz. Que, de novo, é solúvel, vai levar embora as vitaminas, vitamina C e B vão embora na água.
Ah, velho, não tem como ser apetitoso aquela água, C, água vitamina, branca. Água.
Vitamina C vai...
Evaporar?
Não evaporar, mas vai se desfazer, né? Com calor.
Sim. Mas eu digo, a questão do arroz é só porque sempre tem que ter em mente que vitamina B e C, não necessariamente no arroz, mas em todo alimento, essas duas vitaminas costumam ir embora com água. Ah. Elas são solvidas.
Solúveis.
Elas são molháveis. E aí, se você molha, elas vão embora. Tá. Elas não gostam d'água, tipo cascão. Resumindo. Ó, mais uma que eu peguei aqui de vitaminas. Que a gente começou a falar do caso da vitamina C, né? Vitamina C foi um problema sério nas navegações, porque a galera tinha problema do escorbuto, começava a faltar vitamina C, começava a inchar a gengiva, começava a dar tudo ruim de escorbuto. É horrível, você fica escuro, começa a dar uns nódulos.
Cai os dentes, não é?
É, porque cai os dentes.
A gengiva... mais sensível.
Resumindo, é uma péssima terça-feira.
É o caos.
E demorou muito tempo pro pessoal descobrir o que era que causava escorbuto, porque realmente a medicina, a maior parte do tempo, era um treco louco. Até descobrirem o lance dos limões, consumir limão, vitamina C e tal, e aí passaram a ter menos problemas com isso. Mas o mais interessante é que depois que resolveram que era vitamina C, que era vitamina...
Limão. Que limão resolvia.
Que limão resolvia. Depois eles resolveram que era limão, mas era aquela coisa do tipo, beleza, a gente sabe resolver, mas a gente precisa entender claramente por que, que o limão faz isso e como isso afeta o corpo. Então, já no século XX, um cara chamado John Crandon, ele era um cirurgião dos Estados Unidos, ele disse, mano, eu vou ver qual é esse lance aí do escorbuto, vou fazer uma dieta aqui, não vou consumir vitamina C e vou ver o que que dá. Então ele conduziu um experimento. Em 1939, ele era da Escola de Medicina de Harvard. Ele decidiu, eu vou deixar o meu corpo sem vitamina C e vamos ver direito esse lance de escorbuto. Vamos ver quanto tempo leva pra me ferrar, quanto tempo que leva o tratamento. Essas coisas da ciência de tipo, comitê de ética... é rola, porque eu vou fazer em mim mesmo, me impeça. Na verdade, ele estava sendo monitorado por colegas deles, ainda bem, como eu já vou chegar lá. Mas vamos lá. Ele conseguiu ficar 18 semanas sem nada de vitamina C na alimentação dele. Deve ser difícil cuidar, não ter vitamina C na alimentação.
Mas
né?
Você viu, a dieta dele era muito louca, né? Tipo, era... Puta, eu tenho que achar aqui, mas era tipo queijo...
Assim, porque se a dieta inclui hambúrguer, pizza... Suave. Eu consigo ficar me privando de vitamina C comendo rodízio todo dia.
Não, é tipo, não era uma dieta que parecia ruim, assim, tá ligado? Mas é...
Chega no McDonald's. Ô, o que, que você tem aí que não tem vitamina C? Mas resumindo, ele ficou ali um total... Ele conseguiu ficar 18 semanas sem consumir vitamina C. E os principais sintomas tinham que o bicho estava cansadão, pelo que eu entendi. Ele estava se sentindo super exausto, mas não estava tendo outros sintomas clássicos, né? Porque você pensa os nódulos, você pensa a pele ficando escura, os dentes caindo, essas coisas que normalmente a gente pensa. Você basicamente fica um pirata nojento, sempre que é o que eu visualizo. É assim que eu imagino esse escorbuto. Eu sempre imagino um pirata, mano. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Dissociar. Mas aí, da 18ª para a 19ª, ele estava sendo monitorado, ele começou a degradar bastante. E uma das coisas mais surpreendentes foi antigos cortes dele, de cirurgias e de outros... Começaram a abrir.
Nossa, isso foi... É.
A pele dele voltou a abrir antigos cortes.
Ele tinha Caralho. Uma cirurgia de apendicite que começou a abrir de novo, tá ligado? A cicatriz.
Então, uma das descobertas relevantes do experimento barra suicídio, tentativa de suicídio de John Crandon, é que eles descobriram que vitamina C era crucial pra regeneração de ferimentos.
Mas assim, tipo, pensa assim, ele tava com esse ferimento abrindo, mas pra provar que realmente tinha influência da vitamina C, eles operaram ele. Tipo, eles fizeram um corte nele pra ver se fechava, né? Se esse corte novo fechava. E não fechou, claro, obviamente não fechou. Porque hoje em dia a gente sabe que...
Muito obrigado, John Crandon, você tem um
Mas misto. Pensa no processo científico dos caras, assim, não... Tá abrindo aqui essa cicatriz. Mas se a gente cortar de novo?
Dale, feio, dale!
Bora.
John Crandon, eu quero agradecer que é esse misto de inteligência, determinação e falta de noção que leva a ciência pra frente.
Ó, a dieta dele.
É.
Queijo, pão, bolacha goiçal, ovos, Cerveja, café e chocolate.
Se cara, sua... totalmente possível.
É, né? Tranquilo. É fazível, fazível, é. Porra.
Inclusive, quem ouviu essa sequência e ficou preocupado, vitamina C pode ser encontrada nas farmácias. Você pode consumir ela em umas cápsulas que tem um gostinho gostoso de abacaxi. Faça. E cuidado que ela é muito lipossolúvel. Não, é hidrossolúvel.
Hidrossolúvel.
É. Deve, é, vitamina C e B jogou água, tá. Dá ruim.
Tu falou essas paradas de farmácia, de coisa. Eu tenho duas histórias que eu lembrei agora. Uma, a pior vez que eu peguei uma sinusite mais fodida na minha vida foi um backlash, assim, ó, por eu ser um puta de um suvina, cara. Escuta essa.
Não. Cara,
eu tinha um pacote, um negócio de... um pote de Centrum lá em casa.
É.
Por uns 2 anos. E eu falava assim, não... quando eu estiver doente, eu vou tomar. Não, quando eu voltar pra academia, eu vou tomar isso aqui. Tem um monte de complexo.
Você sabe que não é assim que funciona a vitamina, né, Marco? Não. Você toma vitamina pra não ficar doente.
Mas eu tava very good, fiquei, né, achava que não tava doente. Fiquei esses anos inteiros sem ficar doente. Daí um dia eu pensei, porra, cara, ai, vou tomar. Daí eu pensei, ah, cara, sei lá, vamos começar a tomar isso aí, né? Pô, gastei dinheiro pra comprar isso aí. Daí eu abri o pote. Cara, os comprimidos, assim, que era laranjinha, tava com umas partes meio verde, meio cinza, tava cheio de coisa. E eu, idiota, eu não sei se vocês notaram isso. Qualquer parada que eu não
que
sei
você que é idiota, eu sempre cheiro.
Quando eu pego uma parada que eu não sei o que, que é, eu sempre cheiro. Daí eu meti o nariz dele e fiz assim, ó. Tá ligado? Eu cheirei, acho que, sei lá.
Todos os fungos possíveis.
Assim, ó, 300% do fungos fiz pra me matar, né? Deu, nossa, tá velho, né? É, tá velho. Vou jogar fora. Joguei fora.
Não, ainda que você teve a consciência de jogar fora.
Não, pô. E fui pro trabalho, cara. Cara. Começou assim, ó, me atacar, assim, eu começava a chorar, sei lá, cara, meu maxilar, assim, ó, fudidaço, todo entupido, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Uhum. Porra, não fico doente nunca, cara, ainda bem que eu tenho Centrum, puta, não tenho Centrum, joguei fora, daí que eu me lembrei, porra, tirei aquele negócio fedido, cheio de fungo, cara, e eu meti no narigão e...
ainda daí, bem que eu tenho um Centrum.
Não tenho mais Centrum lá em casa, galera, joguei tudo fora, essa porcaria aí.
Mas essa não é a lição, não é isso. Você não deveria ter aprendido isso, Marco. Não é.
É que se você comprar e tomar.
Beleza. Você ter vitaminas não é o que causou o seu problema.
Mas aí que tá, cara. Eu tomava ela quando eu fazia aquelas minhas dietas do jejum intermitente.
Ah.
Eu não vou comer carne e coisa pra manter a minha creatina e etc. assim de noite, tá ligado? Eu não tinha estômago pra isso. Então eu complementava sempre com as coisas, né? Ah. A minha dieta normal, assim, ela não. Eu não preciso tomar Centrum, tá ligado? Eu comprei só pra aquelas coisas lá, né?
Entendi.
Daí eu parei de malhar, parei de fazer as dietas e tudo mais, comecei a comer normal, não falta vitamina, mas ficou o Centrum lá e eu sempre olhava lá pra aquilo lá e pensava, porra, gastei dinheiro com essa porcaria aqui, cara. tem que dar fim nisso aqui, né?
Assim, a lição da história, por favor, não é... deixe suas... A lição não é tome vitaminas quando você tá doente. Muito relevante a gente chegar... Não é essa a conclusão.
Não é não tomem vitaminas.
É tome vitaminas, que é o que te ajuda a evitar a chance de você ficar doente.
Mas, não tome vitamina demais.
Ixi.
Não sei se tá ligado.
Não.
Que existe... A gente tá falando da falta de vitamina, né? Mas você pode ter excesso de vitamina. E daí existe um caso, tipo, da vitamina A.
Que
dá uns negócios meio tensos, assim. Você fica... Você tem, tipo, dor de cabeça, irritabilidade e tal. Só que, tipo, pode chegar a casos de... Como que fala?
Morte.
Não. Sim. Sim.
Death.
Sim. Sim, você pode ter overdose de vitamina A. Mas, tipo, você vai ter confusão mental, você vai ter talvez alucinações, eu acho.
Tá, até agora suave.
Você pode ter vários, tipo, tem um sintoma, eu acho que, se não me engano, que é, tipo, a pele cair.
Ah, começa a desfazer, né?
É, a sua pele se desfaz e cai, tá ligado?
Mano, ser um ser humano é um saco, mano.
E eventualmente porque... você morre.
Porque né? Você... toma pouca vitamina, tua pele cai. Você toma muita vitamina, tua pele cai. Ô, mano, foda, que né, coisa, cara? Velho.
Só que daí, então, todo esse, dia isso, esse né? Negócio da vitamina A é um negócio assim, tipo, se você tá numa situação de sobrevivência, assim, você... que a gente, obviamente, vai estar em algum momento da nossa vida, não. Mas, tipo, e você mata um animal pra comer e tal, talvez não coma o fígado deles, tá ligado?
Porque ter muita vitamina.
Porque o fígado, pelo menos assim, de cachorro e de...
Não tá na minha dieta.
Urso polar.
Também não vai estar na minha
são
dieta.
São fígados que são muito ricos em vitamina A, e daí você consome...
E morre de excesso de vitamina A.
E daí você pensa assim, pô, matei um urso polar aqui, vou sobreviver, tá ligado? Então, tipo, e daí você come aquele negócio, você começa a alucinar, você começa a ter, tipo...
Começa a derreter.
Você tá lá...
Cadê meu centro? Cadê meu centro?
Você tá lá numa expedição na Antártida, tá ligado? E teve um caso disso, tá ligado? Tipo, de uma dessas expedições falhas,
Que o cara morreu porque ele comeu um fígado.
Que tipo, teve três caras que comeram... Eu acho que era fígado de cachorro daí. Eles, os cachorros do trenó deles. Caraca. Eles tiveram que comer, tá ligado?
Sim.
Pra sobreviver e tal. Só que daí um dos caras, tipo... Morreu possivelmente por envenenamento de vitamina A. Enquanto o outro tava lá, tipo, caindo a pele e alucinando. Caralho. Tendo o cara era 4, assim.
Você já imaginou?
Um sobreviveu pra contar a história, né?
Ah, cuidado que acho que quando você tá batendo, eu tô ouvindo um.
Ah,
você tá ouvindo também?
Tô. É, são peixes na minha boca.
Parece
Tugo, eu vou ter que pedir pra ver o que tem dentro da sua roupa.
A ideia de minigame é eu trazer três notícias.
Sim.
Uhum. Tô buscando sempre coisa mais recente, né?
Tá.
Pra evitar que vocês tenham ouvido falar numa história, porque tem umas coisas que são aparentemente lendárias aqui que eu vou trazer hoje.
Oita.
Tá.
E eu procurei também um pouquinho de contexto, porque assim, ó, o cara vê a notícia, a minha vontade era trazer só o headlight lá,
o highlight. Título.
Isso, uhum. O título, tá ligado? Mas tem umas histórias que são muito boas, então tem que...
Não, eu acho legal que nem a gente... Acabou conversando depois sobre o acidente. Acho que é tá, legal, é válido.
Perfeito. Uhum. Então é o seguinte. Três notícias, uma delas é falsa. Vocês têm que adivinhar qual é qual.
Valendo.
Vai.
Roleta russa aqui. Blá, 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 blá. Vamos pegar essa aqui primeiro. Pum. Vamos lá. Essa faz umas duas semanas que aconteceu.
Tá,
tá.
Cerca de 60 pessoas se envolveram em uma briga generalizada em um cruzeiro, depois que um cônjuge ficou sabendo de um suposto ménage à trois. A briga se espalhou por 5 andares do cruzeiro e só parou quando a guarda costeira foi chamada.
Caraca,
tá.
O nome do negócio do cruzeiro é Carnival Magic. Ele passeia no Caribe e acabou parando no final em Nova York, né? Dura 8 dias.
Tá.
No último dia, o pau comeu. A história é a seguinte. Os caras tá... Porque assim, ó, uma coisa que pouca gente percebe. O cruzeiro é como se fosse, tipo, sei lá, uma mini cidade, né? Depois que ele tá em alto mar, assim, aquilo ali é o que tu tens pra tu viver, pra tudo.
Sim.
Desde segurança, paramédicos, etc. É só aquilo ali que tem pra quantidade X de pessoas, né?
Uhum.
Perto do bar, começaram a bater boca uma galera.
Uhum.
Daí tinha gente nesse grupo que tava com essas duas pessoas que estavam conversando. E não, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, qual foi a conversa, mas sabem que tá relacionado à homenagem.
Uhum.
Daí o pau comeu.
Uhum. Quer dizer, tinha comido o pau,
mas aí... Não se sabe se comeu o pau, mas o pau comeu, pra garantir.
Tá.
Daí, começaram a brigar, pararam. Daí, durante a noite, isso foi perto de umas 11 horas, até as 5 da manhã, teve vários efeitos isolados. Isolado não, na verdade. A briga reacendeu, mais gente se envolveu e foi trazendo pra outros andares, e gente se xingando, e blá, blá, blá. Enfim, foi um caos. Parou toda a porra do cruzeiro. O segurança estava altamente com número baixo, outnumbered, tá ligado?
Claro,
não sabia,
né?
O que fazer. Pegaram o rádio, oh, guarda costeira, pelo amor de Deus. Não sei o que tá acontecendo. Cara, e sim, ó, e, tipo, isso aconteceu. Engraçado como tem um cara que ele faz, não é review de cruzeiro, sei lá, o cara acompanha um canal do YouTube que eu vi que era só falando sobre cruzeiros.
Uhum.
O cara fez um puta de um dossiê, um monte de gente trouxe filmagem de dentro do negócio e mandou pra ele, tá ligado? Eu fiquei, caralho. Uhum. E foi umas brigas assim que tu, meu Deus do céu, cara.
Sim, sim.
Que barraco. Daí realmente, da guarda costeira interviu, foi lá, cercaram o navio, foi lá tirar todo mundo e deixaram eles em Nova York, era pra eles, em New Jersey, era pra eles pararem em Nova York, pararam antes lá e deu esse rolo aí.
Foi uma versão pra adultos, quer dizer, foi uma versão... escalonada daqueles do tipo, as crianças estão brigando no banco de trás, aí você diz, ó, oh, vocês não pararem de brigar, eu vou parar o carro, só que é um puta barco, tá ligado?
E parar em Nova Jersey, tá ligado? Punição suficiente isso.
Vocês pararem de brigar, eu vou parar o carro e vou chamar a polícia.
Caralho, pai.
Tá, essa é a notícia 1.
Tá, achei bem elaborada, hein? Vai ser pois difícil, é, se né? Todas forem
cara,
contadas
todas
assim.
Todas são ótimas, são muito bem elaboradas. Eu não sei se vocês vão conseguir adivinhar.
Tá. Vamos lá.
Então. Daí não. Tá, eu não sei se vocês querem dar o que vocês acham do veredito agora.
Não, eu vou esperar as outras duas.
Tá, tá. Mas plausível pra caralho.
Bastante.
Né?
Bastante.
Adultos são idiotas.
Então tá.
Com chifre, então?
Notícia número 2. Vencedora de loteria é presa depois de cagar na mesa do chefe.
Quê? Vencedora de loteria?
Vencedora de loteria é presa depois de cagar na mesa do chefe.
Tá.
defecar, tá escrito na notícia. Megan Squad, 41 anos, Wyoming. Chegou mais cedo no trabalho. Eu fiz uns highlights da coisa. Chegou mais cedo no trabalho. Uhum. Recolheu as coisas dela, botou naquela caixinha. Só que assim, ela chegou cedo no trabalho, tinha duas, três pessoas que estavam lá no escritório. E a moça da limpeza. Daí ela recolheu, botou na caixinha, chegou no escritório do chefe, meteu o pé na porta, subiu na mesa, abaixou as calças, soltou um cagão e saiu fora, tá ligado? Daí, tipo assim, como ela chegou muito cedo, ninguém sabia o que tava acontecendo. Quem viu foi a moça da limpeza, daí ela falou, ninguém acreditou e foram ver nas filmagens que tinha, tá ligado? Filmagem, cara, porra. Porque assim, ó, é uma senhora, pô, grande, tá ligado?
Ela mandou ver.
Ela subiu na mesa, ela levantou o vestido, tá ligado? E assim, ó, pô, tem um puta de um esforço físico e emocional pro cara fazer uma parada dessa.
Sim, sim.
Chegou, cagou na mesa do chefe e saiu fora.
Cara. Isso é pra você que não consegue cagar no trabalho.
Problema. Daí esse cara vira a filmagem, né? Daí, porra, né? Vamos atrás dela, né? Só que assim, ó, até o momento ninguém sabia que ela tinha ganhado na loteria. Ela tinha descoberto na noite anterior, foi lá, mandou todo mundo tomar no c... cagou no meu chefe, pegou as coisas, sumiu, tá ligado? Daí depois os policiais acharam ela e botaram a fiança nela. Fiança, tipo, $1,000, tá ligado? Mil e alguma coisa. Porque ninguém sabia ainda que ela tinha ganhado a parada, tá ligado?
Sim.
Daí ela simplesmente pagou a fiança e sumiu. Ninguém sabe onde ela tá.
Caraca. Foragida. Ah, ela tá foragida.
Tá foragida.
Meu Deus.
Não, mas se ela pagou a fiança, ela só teria que se apresentar depois, né, na justiça.
Sim, ela foi liberada, né? Daí depois...
Meu Deus, mas ela não vai ser presa.
Tipo, ela perdeu $1,000, tá ligado? É, não.
Vai ter que pagar então, alguma coisinha ali.
Não, então, tava comentando que não era assalto, porque não, o chefe dela não tava lá. Se o chefe dela estivesse lá, o negócio talvez fosse mais, né? Daí botaram umas outras classificações ali do crime que elas coisinha, né? Mas, teoricamente, ela deveria ficar... um pouco presa, coisa assim. E ela saiu. Olha, e era uma,
Eu te garanto que ela não fica nem um pouco presa, porque o que ela conseguiu é de alguém que não fica presa nunca.
Cara, eu queria uma câmera em 4K, velho, só pra ver o tamanho daquele troço. Porra, a mulher era muito grande, cara. Era muito grande, cara. Não sei como ela coube naquela mesa. Era uma firma de seguros, velho.
Caraca.
Será que tava coberta a mesa do chefe de seguro? Então, teoricamente, ela responde em liberdade, tá foragida, cagou na mesa do chefe.
Tá, suave. Quem nunca?
No Wyoming. Onde é que fica o Wyoming? Nem lembro agora.
Eu acho que pra alguns a limitação era conseguir juntar coragem pra cagar fora de casa. Mas a raiva do chefe, acho que vários têm bastante.
Queria saber também há quanto tempo de empresa ela tinha, essas coisas, mas não detalharam.
Ok, essa é a notícia 2.
Beleza.
Suave. Ainda não escolhi nenhuma das duas, né?
Tem a última notícia.
Aí, a última, o Marco conta. Aí caiu um avião uma vez num jacaré. Fim, galera. Aí não tem nada de detalhe.
essa aqui é massa.
Essa aqui é. Pena que é mentira, mas é massa.
Possivelmente vocês acharam. Vocês podem ter visto, podem não ter visto, não sei. Sanguessuga de quem. Tá, tô lendo a cara de vocês, só pra falar de sanguessuga, vocês não...
Eu já sou contra.
Então,
não,
beleza.
Não, vocês não viram.
Sanguessuga de 15 centímetros achada em garganta de menina chinesa que sentia falta de ar.
Hã? Caralho. Tá.
15 centímetros.
15 centímetros. Uma criança de 5 anos...
Meu
na
Deus.
China, tava sentindo falta de ar e tosse.
Tá.
Tá.
Daí os pais levaram no médico. Daí os médicos simplesmente foram avaliar a criança e encontraram uma fucking...
Caralho, mano.
Sanguessuga de 15 centímetros.
Tá.
E essa não tinha...
E não tipo, tem...
não tinha muitos detalhes, tá ligado?
Já tem mais do que eu gostaria.
Só que assim, ó, porra. Daí na minha cabeça vem... Tá ligado? Eu falei, porra, caralho. Sanguessuga. Duas coisas que eu lembro. Uma, quer dizer, uma coisa que eu lembro. Sanguessuga é anestesiante, né?
Tipo, ah, sim, pra pega, você não sentir.
Tá ligado? Então, pô...
É. Faz sentido.
Aí ela vai crescer conforme ela te suga.
É,
né?
Exatamente. Mas tipo, a boquinha dela, quando ela pega e fica ali, tu não sente, né? Ali é adstringente, sei lá, é... amortecido, né? Tu não sente.
Exato, anestesiado, né? Você não sente.
E duas coisas, duas hipóteses que eu cheguei a ver os caras comentando ali, que, porra, uma... Porra, chinês com qualquer coisa que se mexe, né, cara? Não obstante, sabe quando tu bota assim um vídeo e daí tem as coisas relacionadas, vídeos relacionados, nada do site? É. Tinha um vídeo do cara comendo sanguessuga no restaurante chinês, cara.
Caramba.
Porra, cara. Enfim.
É uma nova definição de mastigue bem antes de engolir.
Porra, isso aí, pelo
menos. Sanguessuga é tipo um chorizo. Chorizo?
É,
chorizo?
Exatamente. Blood sausage que eles falam. Sausage.
Baita.
Então.
Mate antes de comer.
Então não é tão estranho, sei lá, tá. Chineses comer sanguessuga, tá?
Tá.
Tem um vídeo pra provar depois. E outra é o seguinte, né? Até tu falou que tava querendo trazer um dia um tema aí de medicina
zoada
medieval.
Do passado. Uhum.
É, era bem comum que sanguessuga fosse usado em uma porrada de tratamentos, etc. Sim. E uhum. parte da cultura chinesa, etc. Ainda tem bastante dessas coisas...
Milenar.
Isso, uhum. bem antigas, né? A medicina Sim. oriental tem bastante dessas coisas de sanguessuga e etc. Então, é. Pode ser que os pais tenham, sei lá, tratado a tosse da criança, botaram a sanguessuga. Ah, sumiu uma sanguessuga. Onde é que ela foi? Ah, não sei. Amanhã, quando eu for no banheiro, a gente descobre. Mas não, tá ligado? É. Sanguessuga de 15 centímetros na garganta da menina.
Beleza, entrei na fase e eu tô tentando mentalizar as três. E já tem um palpite, Diogo? Daqui a mentira dos três. Não vale pesquisar, hein? Larga essa mão. Larga esse...
Não, verdade, aberto, tem que valendo. Fechar ou tem que fechar.
Tira a mão, não tira a mão daí. Olha só, eu acho que eu já ouvi a história da mulher que cagou na mesa do chefe. Eu não sei se é porque é um sonho coletivo.
ou se... é um desejo de todo mundo.
Eu não sei se é um desejo coletivo ou eu já lembro.
Ou se eu vi num filme.
É.
Né?
Cagar na mesa do chefe.
Então, em primeiro lugar, obrigado aos nossos apoiadores. Graças a vocês, Ótimo. Nós temos um novo microfone. O erro é, o Marco tem um efeito de eco no microfone novo dele e ele não tem medo de usar. Eu já percebi. Cara, eu acredito na cagar na mesa. Não
Você
sei
acredita se... no cagar na mesa?
É, tá. Porque eu acho que eu já li essa história. Aí que tá o problema.
Peraí, de novo. É recente, tá?
Sim,
tá.
sim. Mas eu acho que eu li. Eu tenho a sensação que eu já ouvi. É tão clichê. Tem numa cena do clique, né? Ele não caga na mesa, mas ele peida na cara do chefe. Ele pausa o chefe.
Ah, pode crer, caramba. Pode crer.
Que assim, qualidade é a Adam Sandler, que eu não sou exatamente um fã de humor, mas ele fica peidando uma cara na cara do chefe dele enquanto ele tá pausado, e depois que ele despausa, daí o chefe dele tá lá, nossa, que cheiro é esse? Nossa, esse gosto de merda na boca. Mas, tá. Eu tô na dúvida entre o cruzeiro e a sanguessuga.
Eu
Só
acho que
a
sanguessuga... Assim, não sei, parece verdade. Tá ligado? Só, tipo, ele desenvolveu muito menos, mas
isso
parece...
é preconceito teu chinês e
mas
comida esquisita.
Não, é porque é tão absurdo que eu não sei...
quantificar.
É.
14 centímetros, Diogo.
15 centímetros.
15.
15
Nossa,
centímetros?
Realmente, esse 1 centímetro a mais mudou tudo.
E uma menina de 5 anos, cara.
Não, e aí? Será que ela não morria antes?
Tá.
Pô, se parar pra pensar, uma criança de 15, de 5 anos, sei lá, quase 1 metro... 15 centímetros é todo o esôfago dela, cara.
É, então.
É, de início ao fim. Mas a gente não tem, às vezes, uma astênia que tem metros e metros e metros dentro de você?
Ah, mas a astênia é fina, né? Sanguessuga é uma porra de um taru, parece uma vela, cara.
Ah, tem razão.
Mas é molinha, né?
É, mas pra bloquear as vias aéreas, imagina.
Ah, tá.
Agora eu tô achando suspeito que o Marco tá trabalhando em favor da ser falsa sanguessuga.
Não,
eu tô pronto pra pôr meu voto. Você tá pronto, Diogo?
Peraí.
Que obviamente eu não vou compartilhar o voto com o Diogo. Se eu ganhar dele, eu pretendo usar pra humilhá-lo. Que eu consegui, ele não.
Tá.
Resumo. Porrada no cruzeiro.
Porrada no cruzeiro.
Por causa da homenagem.
Cagão na mesa do chefe.
Tá.
Sangue suga 15 centímetros.
Tá. Alguma delas você inventou?
Sim, ele teve que inventar.
Veio da sua cabeça.
O que
sim.
me preocupa muito sobre
pois
você.
É. Pois é, realmente.
Uma delas eu inventei.
Tá, eu...
Eu sou um puta mentiroso, cara. Depois, quando eu vi
não, você elaborou bem. Você elaborou bem.
Muito bem. Eu, assim, ó, se eu fosse fazer, eu acho que eu ia parar só nas manchetes.
É, você pode fazer isso também.
É.
Mas o Marco decidiu nos infernizar dando detalhes.
A gente pode fazer, tipo, duas mentiras e uma verdade também?
Não. Porra, Diogo.
Eu só tô enrolando, desculpa, eu tô pensando aqui.
Multitasking, tá enrolando a gente
e eu não vou deixar.
Tá, eu tenho meu voto.
Tem?
Eu tenho.
Tá. É que você é muito influenciável, eu não quero dar meu voto antes de você ter definido um, porque daí acho que você
vai... Eu tenho meu voto, vocês querem que eu escreva em algum
não,
lugar?
Não. Eu confio em você.
Tá.
Tá.
E vai lá, Diogo.
Eu voto na 2.
Você duvida da notícia de cagar na mesa. Eu duvido do Cruzeiro. E aí, senhor Marco?
E
aí?
Diogo wins.
Não cagou na mesa, porra.
Ai, mano, eu jurava que eu tinha até lido essa notícia, velho.
Não, então, cara, uma parada que eu vi.
Diogo, desculpa. Marcos, você quer falar algo pro seu chefe? Você tem alguma coisa?
Mandando uma mensagem, né? Tipo, porra, assim, eu achei as duas. Eu tinha umas três notícias que eram que eu fiz assim, caralho, sério que isso aconteceu?
Uhum.
Aquela, vocês viram aquela do barco de clorine que explodiu? Num porto?
Caramba, não.
Porra, tem umas notícias muito fodidas assim que eu falei, caralho, isso aqui deve ser louco.
Caralho.
Daí eu separei duas. Daí eu falei, pô, como é que eu vou achar uma que é fake, cara? Porque, pô, fake news, o cara procura hoje em dia é só coisa estúpida, que é claramente fake news e sabe? Uhum. Daí eu assim, porra, eu botei das maiores lendas da internet, né? Uhum. E daí uma dessas notícias fake news que era essa, que volta e o cara reclamando, o jornalista reclamando.
Ah, por isso que eu já li essa tralha.
Cara, uma vez por semestre surge uma notícia que alguém, em algum lugar dos Estados Unidos, cagou na mesa do chefe que ganhou na loteria. Daí eu assim, beleza, vamos elaborar isso aí, tá ligado? E olha só, eu dei um easter egg. Eu inventei o nome da mulher. Megan Squat. Ela chegou na mesa do chefe, cagou. Deu um squat ali na mesa do chefe.
Meu Deus do céu. Esse recurso na mão do Marco é um perigo. Ai, tá bom. 1-0 pro Diogo. Eu aceito essa, eu aceito. Hora da nossa sessão de comentários, ou como os dados do Analytics nos indicam, a hora que a maior parte de vocês vai embora. Inclusive fica aqui a minha curiosidade sobre os programas que escolhem abrir com a parte de comentários, sendo que ela é normalmente a menos popular, exceto nesses podcasts que são só comentários mesmo, pessoal falando de coisas que mandaram para eles. Bom, mas eu divago, vamos lá. O primeiro comentário aqui é do CM lá no YouTube, que ele disse: toda vez que sai episódio novo, eu abro Valheim para ouvir e jogar. Podcast muito bom. Então, CM, vou aproveitar e cobrar que você nos avise quando vai sair uma atualização grande. Então, eu e o Diogo já jogamos, sei lá, centenas de horas de Valheim. Estamos esperando o update aí que traga algum conteúdo novo, principalmente, né, novos biomas e uns boss novos para enfrentar. Avisa a gente quando sair um update grande, porque daí a gente vai voltar a jogar este game, belíssimo game com pouquíssimos pixels. O Marcos Paulo disse: sextou da melhor forma possível. Então, muito obrigado, Marcos Paulo, por incluir a gente na rotina. Eu que escuto muito podcast, eu sei o quanto é importante você ter aqueles programas que você gosta de ouvir, e a semana fica até diferente se um deles não sai. Parece que fica faltando alguma coisinha. O Henrique Place também mencionou aqui que, ó, esse episódio foi uma maneira excelente de terminar a semana e não vejo a hora de ouvir outro episódio na semana que vem. Então, definitivamente, você vai ficar feliz com a nossa troca de sazonalidade, né? A gente ter reduzido o tamanho dele vai possibilitar a gente manter ele fixo na sexta-feira. Não vamos decepcionar nem o Marcos Paulo, nem você, Henrique. E ele comentou aqui também: então vou reequipar meu escudo da tartaruga no Elden Ring para me proteger da bala perdida naquele jogo. O segredo, meu amigo, é rolamento. Eu não sei jogar com escudo em Souls-like, então quem já me assistiu jogando, seja Dark Souls, seja Elden Ring, eu sou o carinha da esquiva, que nem sempre funciona. Mas pelo menos era o meu plano. O Theo jogando disse: bacon. Então, realmente teve bacon fritado em um episódio. Inclusive, fica aí o minigame para os nossos ouvintes encontrar o momento em que a Maria Luísa, a famosa Malu, aí, a mulher do Marco, decidiu começar a fritar bacon, preparar a janta, e é possível ouvir em um bloco, em um episódio, um sonzinho de bacon ao fundo. Fica o desafio para os nossos ouvintes encontrarem em qual episódio vai acontecer essa iguaria culinária auditiva rolando ao fundo. E o Elber mandou aqui no Twitter uma gif de uma pessoa muito confusa com o texto: minha reação quando vi a thumbnail. E a reação que eu sempre espero ter. Então, as nossas thumbnails são bem confusas. Melhorou agora que cada programa tem só um assunto, mas mesmo assim elas continuam bastante confusas. A do episódio de hoje é uma obra de arte que eu tô orgulhoso também. Ela deve causar esse mesmo efeito de novo em vocês. E por conta dos nossos assuntos serem bizonhos, realmente acaba acontecendo isso. Inclusive, eu tuitei lá no Você Não Precisa Pode no Twitter o fato de que a gente tentou fazer uma thumbnail no DALL-E, né, aquela inteligência artificial, e a gente não sabe nem como, mas a gente não atendeu alguma diretriz da plataforma e ele se recusou a fazer a nossa thumbnail. Então, nossas thumbnails são tão esquisitas que nem a inteligência artificial está conseguindo ainda dar conta de fazer. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que interagiu com a gente no YouTube, no Twitter, no Instagram. Então, mande suas mensagens, que a gente sempre tá de olho lá no que vocês vão comentando. E também quero agradecer aí os nossos novos apoiadores. Então, além de todos vocês que compartilham os nossos episódios, fazem eles chegar a mais gente, isso é muito importante pra gente crescer esse podcast. Também agradeço a todo mundo que apoia diretamente a nossa produção de conteúdo. E, em breve, deve sair o terceiro episódio do Sabonete Napolitano. Então, a galera que quer ouvir os nossos episódios extras, a gente já tem dois. Então, se você já ouviu todos, tem já dois extras para vocês e vai vir um terceiro. E aí você pode ou apoiar a gente através do Apoia-se /você não precisa saber, ou também, para quem não quiser usar a plataforma do Apoia-se, você também pode mandar um Pix pra gente, tá ali na descrição do podcast, manda ali um Pix, coloca o seu e-mail, o seu contato, e a gente manda para você esses episódios extras. Galera, obrigado para todos que ouviram até aqui. Segundo os dados, aproximadamente 40% de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com o que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast@gmail.com, que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se/vcnprecisasaber.